Bem-vindos a mais um Isto Não Passa na Rádio. E esta semana, um pouco inspirados no programa da semana anterior, que versou sobre as playlists dos candidatos portugueses a Presidente da República, este ano vamos manter a mesma toada, só que mudar de país. Vamos ouvir a playlist do novo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da sua Vice-Presidente, Kamala Harris, que ambos partilharam nas redes sociais há pouco tempo. E sem grandes demoras, vamos começar com a primeira sugestão da canção que se chama The Groove Line dos Heatwave, porque isto não passa na rádio.
Início cheio de groove esta semana no Isto Não Passa na Rádio. Eu sou o Nelson Ferreira, comigo está o Diogo Lopes. Diogo, um abraço e as melhoras.
Muito obrigado, acho que dá para notar pela minha voz desalada que estou um pouco entupido.
Dizer um olá também ao Tiago Pereira, editor de Cultura do Observador, que se junta esta semana a nós novamente, porque ainda estamos em campanha eleitoral e o Gonçalo Correia anda a fazer jornalismo político, em vez de cultural. Tiago, um abraço, estás bom?
Olá a todos, obrigado por mais um convite, obrigado ao Gonçalo por andar na estrada a esclarecer os portugueses e a dar-me esta oportunidade.
Gonçalo, que está numa espécie de linha da frente também, não é?
Sim, sim. E difícil, não é? É uma... Mas ele tem jornalismo no sangue, portanto, fica-lhe bem.
Muito bem. Esta semana no Isto Não Passa na Rádio, e como o Gonçalo já explicou um bocadinho no início...
O Diogo.
Agora falamos tanto do Gonçalo que ele entrou no programa.
Exato.
Olhamos aqui a playlist que foi partilhada esta semana por Joe Biden e Kamala Harris, e que é a playlist oficial do Comitê de Inauguração, do Presidential Inaugural Committee. Fica mais bonito.
Sou importante.
Eles juntaram-se. Assim, eles juntaram-se também aqui a outros colaboradores. Um deles, a Issa Rae, da série Insecure. Ela tem uma music label, a Radio, e o DJ D-Nice também foram curadores e produtores desta playlist, que tem as escolhas do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, da vice-presidente Kamala Harris, mas também, por exemplo, da esposa de Joe Biden e do esposo de Kamala Harris. Tem aqui, se calhar podia já começar por aqui. Não sei o que é que acham desta escolha do marido de Kamala Harris, que escolheu os New Radicals.
A verdade é que a verdade é que ele, à conta disso, conseguiu que eles se juntassem. Eles já superaram uma data de tempo, sim,
sim.
E vão atuar.
A questão agora é se esse é o primeiro efeito da nova administração da Casa Branca, que é o regresso dos New Radicals. Então, se calhar, precisamos de falar.
Entre o regresso dos New Radicals e uma invasão de forças extremistas no Capitólio,
eu tendo
a preferir a música azeiteira.
Enfim, não estávamos só na base das bandas.
Muito bem. Achei curioso que o comitê de inauguração do presidente tem um CEO. E ele chama-se Tony Allen. Não é o Tony Allen, mas tem piada de ter nome de um músico famoso.
Eu esperei que tu fosse dizer que fosse o DJ D-Nice, que fica aqui já registro futuro. Se alguma vez virar DJ, se vou tentar assumir esse nome, se calhar mudar para D-D-I-Nice. para
copyright. E fazes a primeira parte dos New Radicals.
Exatamente.
Bem, mas vamos começar a olhar esta playlist, que é bem interessante. Diria, não sei se concordam, que é uma playlist bem groovy, com muito R&B, com algum disco, com bastante hip-hop. É uma playlist que à partida tem muito de Kamala Harris, uhum. À primeira vista até mais do que de Joe Biden. Concordam?
É uma playlist que é muito, aliás, estes Heatwave, apesar de serem uma banda britânica, isto é funk disco, não é? É o ADN da banda, e é talvez o género que mais passa aqui por esta playlist, ainda que através de nomes de diferentes gerações. A playlist, eu diria, tem dois aspectos fundamentais. Acreditando, obviamente, que é o reflexo do gosto destas duas pessoas, dá imensa vontade de os ver a dançar, sobretudo isso, não é? Gostava de ver sobretudo o Joe Biden a dançar.
Faz assim umas dancinhas.
Heatwave, sim.
Não sei se é dancinha, se é só ele ir a correr para um sítio.
Exato.
Se confunde.
Naturalmente, e eu acho que isso era inevitável, há um lado há um lado politicamente correto nesta playlist, não é? Há um lado, claro, abrangente e inclusivo, outra coisa não seria de esperar, e ainda bem, porque é um bom sinal. Mas acredito mesmo que seja um reflexo, até porque há esse lado de... há muita coisa dos anos 70, acho de facto que é uma escolha sincera, parece-me.
Acho que já a semana passada, no programa que dedicamos às playlists dos candidatos presidenciais portugueses, encontramos algumas que pareciam umas bocas ao adversário.
Uhum.
Eu acho que aqui também se encontram algumas, uma ou outra, e
claro, claro.
Eu até escolhi uma ou duas dessas que podem ser interpretadas dessa maneira. E se calhar já estamos a falar há muito, deixávamos precisamente uma dessas. É uma das minhas escolhas, olhando para esta playlist. Fui aqui ao Marvin Gaye com o Got to Give It Up. Não sei se esta é uma boca ao adversário Donald Trump, Got to Give It Up. Mas aqui fica uma belíssima canção que está então nesta playlist. São 46 canções escolhidas então para o 46º presidente norte-americano que tomou posse esta semana. Marvin Gaye, Got to Give It Up, foi a canção também que valeu à empresa que ainda gera os ativos comerciais do Marvin Gaye receber cerca de 5 milhões de dólares por Robin Thicke e Pharrell Williams, que ao que parece acabou provado o tal plágio na Blurred Lines. Nota-se bem no início.
Exato, eu ia dizer precisamente isso, que me fazia lembrar muito essa canção.
Aquela linha de baixo é demasiado óbvio, não é?
Estava um bocado na cara.
É até estranho como é que um tipo como o Pharrell, quer dizer, produtor, sim, experimentado há anos e anos, é muito estranho. É tudo muito estranho. Há aqui qualquer coisa que não bate certo, mas enfim.
Há pouco falavas, Tiago, do lado disco e dançante desta playlist. Há aqui uma história curiosa. O Marvin Gaye, ao que parece, não estava muito bem de finanças na altura em que lançou esta canção. Pediu até ao seu manager que o representava na Europa para arranjar uma série de concertos na Europa, e ficou famoso depois um disco que saiu, o Live at London Palladium,
uhum.
E que depois incluiu também pressionado pela Motown para fazer um hit disco. Foi a forma de Marvin Gaye amealhar mais alguns trocos que acho que estava apertado em termos de child support, divorce attorneys e coisas do género em 1977, na altura em que saiu este single. Mas bem, Tiago, pedia-te o teu olhar a esta playlist e a tua primeira escolha para fecharmos daqui a pouco a primeira parte.
Muito rápido. Primeiro, Marvin Gaye, provavelmente o maior cantor da história ao lado do Sam Cooke, e curiosamente, pá, peço desculpa, é assim
força,
mesmo.
Força.
E curiosamente, ambos com um final trágico e dramático e com uma vida demasiado acidentada para eles, provavelmente ainda bem a favor da obra que deixaram. E esta canção quer dizer basicamente, esta que ouvimos: estive demasiado tempo encostado à parede a ver os outros a dançar e agora também quero entrar na festa. E acho que calha bem ao Joe Biden. Parece-me que ele já estava na fila há muito tempo.
Bem visto, ainda para mais tendo sido vice-presidente durante tanto tempo, a coisa enquadra-se ainda melhor nessa analogia.
E ser o mais velho a iniciar o primeiro mandato.
Exato.
Exatamente. A minha primeira escolha vai para os OJs, portanto continuamos nesta onda soul, funk, etc. A canção chama-se Give the People What They Want. Portanto, se isto não é... os OJs começaram a atividade no final dos anos 50. Portanto, pensem nisto.
Obviamente... Isso quer dizer que ainda podem chegar a presidentes.
Exato. Há um lado de... Porque esta playlist também tem isto, que é um lado de fazer referência a uma luta, a quem está na luta, seja ela qual for, há muito tempo, não é? E prestar respeito a quem luta por alguma coisa há muito tempo. E os OJs são mais um desses nomes, apesar de já terem mudado a sua formação várias vezes. E depois a canção chama-se Give the People What They Want. E tem eles sempre tiveram ligados a soul com o carimbo de Filadélfia, não é? Que tem um lado menos glamouroso, mas mais trabalhador, working class, não é? E eu acho que faz
Detroit também, aquela zona toda.
Acho que faz muito sentido o Joe Biden e a Kamala Harris dançarem ao som de OJs, vale sempre a pena.
Muito bem, e é com OJs que fechamos a primeira parte do Isto Não Passa na Rádio. Daqui a pouco voltamos a analisar esta playlist escolhida por Kamala Harris, Joe Biden e esposo e esposa, que também participaram nesta escolha, que é a playlist oficial do Inauguration Day, o início do mandato do 46º Presidente dos Estados Unidos.
The world, and everybody feels
Sejam então bem-vindos à segunda parte do Isto Não Passa na Rádio. Esta semana estamos a olhar a playlist de Joe Biden e Kamala Harris. Eles partilharam 46 canções para este que é o início da 46ª presidência dos Estados Unidos, inauguração tomada de posse esta semana. De resto, já na semana passada o Isto Não Passa na Rádio tinha olhado as playlists dos candidatos presidenciais portugueses. Ainda podem escutar e partilhar esse programa, está no nosso site e também nas plataformas de podcast. Esta semana estou de novo eu, Nelson Ferreira, também o Diogo Lopes e também de novo o Tiago Pereira. Olá a todos, bem-vindos à segunda parte.
Olá, olá.
Ora viva.
E esta segunda parte arranca com uma escolha do Diogo Lopes desta playlist dos novos donos disto tudo.
Então, a minha escolha é uma canção que eu já conhecia e que acho que é muito conhecida, já vão perceber todos, porque estou a falar de uma canção chamada What a Man, na versão feita em 93, ou lançada em 93, pelo duo Salt and Pepper, com as En Vogue. Apesar desta canção ter ganho um sucesso gigantesco nesta altura, a verdade é que ela é feita com base numa canção mais antiga, de 76, salvo erro, originalmente gravada na voz de Linda Lydell para o catálogo da Stax Records, tendo essa canção sido escrita por Dave Crawford. Há quem diga que esta versão original de 76 é a melhor, nomeadamente o Tiago Pereira, mas pessoalmente não acho que esta fique assim muito atrás, com as devidas diferenças, como é óbvio, mas não acho que fique muito atrás, quanto mais não seja pela volta que deram à canção em si, porque aqui eles basicamente as Salt and Pepper samplaram, reinterpretaram e adaptaram a letra original, transformando-a num rap, ao fim e ao cabo, mas que acaba por dar uma versão muito engraçada, porque enquanto toda a toada da canção é assim muito melosa, assim a puxar para o sexy, e quando se fala em What a Man parece que está-se a pensar de Jane Fogo, um tipo, pá, muito agir, todo gostoso e não sei o quê, mas a verdade é que isto acaba por ser uma coisa que pretende valorizar os homens responsáveis que põe os interesses da família à frente dos seus.
Os providers.
Exatamente. Há um artigo muito engraçado do Richard Harrington, do Washington Post, que diz que esta canção é uma celebração dos homens fortes que ficam em casa a tomar conta dos filhos. Achei piada esta.
Epá, é para mim, é o que estou a fazer neste momento, então.
Epá, foi o que eu tive a fazer também a semana passada, por isso estamos. Esta é para nós.
É.
Mas pronto, não vou alongar muito mais esta canção. Depois acabou por ficar no top, em imensos tops, em imensas partes do mundo, ganhou imensos prémios, e é autoexplicativa, como vamos ver, o seu sucesso, como vamos ouvir agora, quando passar esta What a Man das Salt and Pepper com as En Vogue. Yeah.
never heard about him with another girl. But I don't sweat it, because it's just pathetic to let it get me involved in that he said, she said crowd. I know that ain't nobody perfect. I give props to those who deserve it. And believe me, y'all, he's worth it. So here's to the future, cause we got through the past. I finally found somebody that could make me laugh.
Epá, não há nada a fazer, eu adoro a Salt and Pepper e o meu amor pela Zen Vogue não está muito atrás, e digo sem qualquer vergonha.
Estás bem, é bom.
Ah, não, força. Só duas correções. A primeira. A primeira.
Vamos ao
a canção, a gravação da Linda Lindell é de 1968 e não de 76.
Okay.
Isso é importante, porque é outro som completamente diferente. E a minha questão é, eu não tenho nada contra esta canção de Salt and Pepper com a Zen Vogue. Nada, absolutamente nada. A única questão é, eu ouço esta canção e a primeira coisa que penso é, eu quero ouvir a canção original da Linda Lindell. É só isso. A base instrumental é toda, com um toque de produção, é toda aquela que há na canção original. Porque isto não é uma versão. Isto aquele refrão
isto é
e aquele.
Transformação.
Exato.
Não
é? É a escola do hip hop, não é? Portanto, tens toda a base instrumental como se fosse um loop e tens aquele refrão cantado pela Zen Vogue e tens a Salt and Pepper a rapar nos versos. Mas. O segredo desta canção para mim sempre foi aquele baile entre o bombo e a linha de baixo, que é uma coisa é contagiante aquilo. E
lá está, o baixo não dá para contrariar.
Sim, é impossível. E depois tinhas a Linda Lindell que pelos versos super dengosa a cantar sempre, mesmo a voz nunca foi. Não era uma enorme voz, mas essa ali não era a questão. Era só uma extraordinária canção. Mas nada contra, atenção, eu gosto da canção. São canções diferentes, só isso.
Eu gosto muito desta canção e eu acho que ela daria uma ótima walk-on song, que são as canções que foram escolhidas por Biden Harris para uma espécie de passeio, de aceno às pessoas no dia da tomada de posse.
Mas e para isso o Biden teria de estar a usar aqueles seus óculos aviator. Da praxe
eu adorava que ele o fizesse também com um daqueles casacos de fato de treino das Salt and Pepper. Também era fixe, muito
fluido. Já nem preciso tanto, eu diria só assim, uns botõezinhos da camisa abertos e assim em mangas de camisa. Acho que já, e os já óculos fala, já dava diferente.
Mas de facto vamos então entrar pelo menos aqui na minha escolha, estas canções que foram escolhidas por Biden Harris e também por Jill Biden e pelo Doug Emhoff, acho que é assim o nome do senhor, Doug Emhoff. Já agora a Jill Biden, que ganhou o título de primeira dama, não é?
Uhum. É verdade.
Sabem qual é o título para o marido de Kamala Harris?
Primeiro damo.
Não, segundo marido, second gentleman.
Second, ok.
É o second gentleman.
Olha, isso é curioso, por acaso, não sabia.
Segunda dama, não é?
Era muito fixe.
É o equivalente à segunda dama.
Exatamente, sim, sim. Só que neste caso é um gentleman.
Volto a frisar, primeiro damo, acho que teria sucesso.
Teria sucesso. Mas eu queria aqui também sugerir uma canção que está nesta playlist e que me parece ótima para Walk On Song, foi escolhida pela Kamala Harris, é Mary J. Blige com a Work That. De resto, a Mary J. Blige é repetente nesta playlist que eles escolheram, porque há também uma grande canção do Kendrick Lamar que está nesta playlist e que é um dueto do Kendrick Lamar com a Mary J. Blige, é o Now or Never,
que é uma bonus track, não é? Do Good Kid, Mad City.
Exatamente, desse grandíssimo álbum do Kendrick Lamar, a Mary J. Blige também figura por lá. Dizer ainda que o Joe Biden escolheu We Take Care of Our Own, de Bruce Springsteen, para fazer este passeio triunfal rumo à sua presidência. O que é que acha, Tiago?
Acho que faz sentido. Acho que faz sentido e faz ligação com aquela mudança que vimos durante aqueles dias depois da eleição, na contagem dos votos, em que vimos aquela Rust Belt a virar de vermelha para azul, não é? Tinha sido republicana todos aqueles estados muito ligados a operários industriais e a virar de republicano para democrata, gente que estava descontente e que na eleição anterior procurou uma diferença, ficaram desiludidos com essa diferença e voltaram a votar democrata. E Springsteen tem essa ligação, não é? Com o americano normal, com o tipo que trabalha o dia inteiro e depois vai para casa e depois pensa na vida e o que é que vai fazer a seguir, etc. E também é uma espécie de, podemos encarar como uma espécie de reconhecimento e de homenagem a Springsteen, isto da parte de quem venceu as eleições, porque Springsteen sempre aproveitou todas as oportunidades, fosse nas canções, fosse nas entrevistas, fosse nos concertos, para mostrar o seu descontentamento e para fazer as pessoas que o seguem acreditar que uma mudança podia acontecer. Essa mudança que ele sempre quis aconteceu e, portanto, faz todo o sentido, e é um título, tem aquele lado patriótico que associamos sempre aos americanos, não é? Aos Estados Unidos.
Por acaso, é interessante, estás a pegar a coisa para esse lado, porque eu também já tinha pensado nisso, e indiscutivelmente acho que o Bruce Springsteen é a voz de uma América, ou foi a voz da América numa determinada altura, mas se calhar hoje em dia é a voz de uma América que se calhar já não é tão presente, ou seja, uma América que se calhar já não fala tanto por ele e fala por outros artistas, por outros... Não sei, pergunto isto por causa de todas as alterações e pela evolução
eu acho
que foi acontecendo durante o tempo, não é?
Eu acho que é a pertinência de cada artista.
Sim. Atenção, o Bruce Springsteen não é, neste momento, obviamente, a estrela pop que foi quando lançou Born in the USA. Estrela pop, claro. Por isso entenda-se tudo o que vai da canção à imagem, à sua presença mediática, tudo isso, não é? Obviamente que não é. Seja pela idade, seja pelo tipo de música que já não está no topo das playlists que agora se fazem no streaming e não nas vendas. Portanto, tudo isso influencia. Agora, dentro do possível que é ser uma figura consensual, que eu acho que hoje em dia é impossível, na verdade...
Sim,
Springsteen será eventualmente o mais próximo que há desse.
Quanto mais não seja, porque é alguém que pode, eventualmente camadas mais jovens podem se calhar não gostar muito das músicas ou o que seja, mas no mínimo conseguem respeitar conseguem compreender a importância.
Recolhe admiração e respeito, que são duas coisas.
Era isso o Bob Dylan, não temos Bob Dylan, temos Bruce Springsteen nesta playlist.
Sendo que o Bob Dylan é como se pertencesse a outro mundo, não é? Isto não é um elogio, nem é uma crítica. É Dylan, já desde os anos 60, talvez, é como se estivesse numa outra órbita. É como se estivesse à parte de uma série de coisas que acontecem no mundo real. E Springsteen é um tipo...
Mais interventivo.
Do dia-a-dia normal. É o tipo que tem a sua casa, com a sua família, e trata das suas coisas, e anda na sua carrinha pick-up, e tem um casaco de ganga e tal. Dylan parece que... Não sei, para já parece que está vivo há 500 anos.
Exato.
E que vai viver mais 500, portanto é como se fosse um Highlander, mas...
Bem, mas vamos lá um bocadinho, estamos a ficar sem tempo, só esta Work That de Mary J. Blige, a walk-on song na tomada de posse de Kamala Harris, escolha da própria. Queen that you can be becoming. You can look in my palm and see the storm coming. Read the book of my life and see I've overcome it. Just because the length of your hair ain't long, and they often criticize you for your skin tone. Wanna hold your head high, cause you a pretty woman. Get your runway stride on and keep it going. Girl, live your life. I just wanna be myself. Don't be yourself. Follow me. Girl, be yourself. That's why I be myself. Let them get mad. They gon' hate anyway, don't you get that? Doesn't matter if you're going wrong with their plan. They'll never be happy cause they're not happy with themselves. I'm talking about things that I know. It's okay, show yourself some love. Don't worry about who's saying the word. Set de Mary J. Blige, escolha de Kamala Harris nesta playlist, foi de resto a escolha da vice-presidente norte-americana para a sua walk-on song, uma espécie de parada na tomada de posse da nova presidência norte-americana. Este, o tema do Isto Não Passa na Rádio esta semana, as músicas escolhidas por Joe Biden e Kamala Harris para essa cerimónia de tomada de posse que aconteceu esta semana. Tem coisas muito interessantes. Tem Tame Impala, Toro Emoá, Led Zeppelin, também tem Bill Withers. Fiquei tranada, sim. MF Doom também.
É verdade. Será que, será que foi o Biden que escolheu o MF Doom? Adorava que tivesse sido.
Pois, não sei, mas estava agora ainda a pensar. Primeiro, eu só descobri recentemente que a Kamala Harris tinha marido, não sabia, e também já soubemos aqui neste programa que vai ter o título de Second Gentleman dos Estados Unidos, não é? Agora, não acho deixar muito engraçada esta análise às escolhas de Kamala Harris, como a Work That a Mary J. Blige, e saber que o Doug Hemhoff escolheu os New Radicals. Eu não sei, este casal, se cingir pela máxima de Carlos T. Rui Veloso, não vai durar muito, mas posso eu a ser mau. Bem, temos que fechar, Tiago, pedia-te só uma última escolha desta playlist do novo presidente e vice-presidente dos Estados Unidos?
Sim. A escolha é You Make My Dreams, da dupla Hall & Oates, Daryl Hall e John Oates. E porquê? Provavelmente, não sei, porque Joe Biden é de Scranton, que é uma das grandes cidades da Pensilvânia. A cidade maior é Filadélfia. Filadélfia, que é a casa-mãe de Hall & Oates. E, portanto, poderá haver aqui uma ligação geográfica, uma ligação relativamente emocional. Ao lado de Hall & Oates voltaram a ser mais ou menos cool hoje em dia, não é? Concordo. Acho que já ninguém tem vergonha de dizer que até que admira o bigode de John Oates, que já não é o que era, mas enfim, mas era um bigode respeitável. Mas há um lado de muitas vezes a música de Hall & Oates aparece com o carimbo yacht rock. Rock de iate, não é?
Epá, foi a melhor descrição.
É verdade, é mesmo isso. Aparece, não sei quem é que inventou, mas faz sentido. E é mesmo isso. Nenhum de nós anda num iate, mas...
Fala por ti.
Não, bom, não vejo Joe Biden preocupado em andar de iate, mas há aqui qualquer coisa que faz sentido. E depois há o lado de... É um branco com um negro... Portanto, há toda esta conjugação. Mais uma vez, o politicamente correto aqui também a fazer sentido. E acho que é daquelas canções que podemos ouvir todos e vai correr bem, por alguma
segundo,
razão.
Desculpa, segundo percebi no artigo da Insider, essa é uma escolha da Jill Biden. O que pode ter aqui uma leitura, a esposa ter uma grande avidez pelo cargo de primeira-dama dos Estados Unidos e esta ser uma dedicatória a Joe Biden.
Exato.
E o Make My Dreams Come True.
E acho que é bonito, não é? Acho que é bonito.
É bonito. Hall & Oates no fecho do Isto Não Passa na Rádio. Eu sou o Nelson Ferreira, comigo esteve o Diogo Lopes. Diogo, um abraço.
Um abraço.
E também o Tiago Pereira, mais uma vez aqui recrutado para substituir o Gonçalo Correia. Muito obrigado pelos teus préstimos, Tiago.
Obrigado pela vossa confiança e amizade.
Volta sempre que quiseres.
Sim.
Esta semana o Isto Não Passa na Rádio dedicou-se então a esta playlist de Joe Biden e Kamala Harris para a tomada de posse desta que é a 46ª presidência dos Estados Unidos. Para a semana o Isto Não Passa na Rádio regressa com outro tema igualmente pertinente e divertido. Até para a semana. What I want, yeah.